Fala galera, começando agora mais uma edição especial do TimoCast, dessa vez a edição 7 do podcast, que é o oficial do torcedor do Náutico, e a gente começou, né, com uma trilha diferente, né, da que a gente é habituado. A gente colocou antes, né, a música da torcida, que o pessoal já era acostumado a cantar. Afinal, esse programa é especial porque o ídolo da torcida do Náutico, né, de muitos torcedores, está retornando ao clube. Trata-se de Chiesa. Chiesa, que tem 33 anos, está vindo para a terceira passagem dele no Náutico. Vai ser anunciado oficialmente nessa quarta-feira, ao que tudo indica, ou na noite dessa terça. A gente está gravando, né, esse programa na noite da terça-feira. Ele chegou na noite desta terça-feira no Recife. E a gente vai colocar aqui em primeira mão, viu, as palavras de Chiesa, as primeiras palavras de Chiesa depois de desembarcar na capital pernambucana. Antes de eu chamar Cláudio, Atos e Chapo, que estão aqui com a gente, vamos ouvir as primeiras palavras de Chiesa depois dele chegar aqui no Recife. Vamos ouvir.
Chiesa, rapidinho.
Não posso falar.
Não pode falar?
Pois é, pessoal. Essas foram as breves palavras de Chiesa. Essas foram as breves palavras de Chiesa nessa chegada deles. Eu, Renato Barros, estou com Cláudio Santana, Atos Gildo, Paulo Araújo, Chapo, nessa que é a edição 7 especial do TimbuCast. Oi, Chapo. Diz aí.
Por essa expectativa toda criada e por a gente ter feito... É um especial, né? A gente vai dedicar um programa inteiro à contratação de Chiesa. Por todo esse espalhafato criado, eu achei que as primeiras palavras dele seriam um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade.
É, meu amigo, porque foi realmente... Criou-se uma, um frisson
danado. Tá chegando
danado
na lua, né?
Não, pode ter certeza. Bem, vamos começar, né, para falar a respeito disso. Eu vou primeiro chamar Cláudio, porque essa foi uma negociação que começou muito antes, né? Começou de muito tempo atrás. E, Cláudio, você que ficou muito por dentro, buscando, né, os bastidores dessa negociação, foi uma verdadeira novela, né? Mas que ficou muito claro que existia aquele casal, né, se formando, né? O casal Chiesa e Náutico. E o Fortaleza como... aquele outro par, né, desse casal que estava percebendo que estava levando uma gaia e deu ruim. Oi, Chapo.
Desculpa, antes de Cláudio falar, só avisar para os nossos ouvintes que a gente está gravando esse programa dia 15 de novembro, porque tanto faz, tá, né? Se foi 15 de novembro ou se foi 7 de janeiro, tanto faz, porque as coisas não mudaram de lá para cá, né? É sempre a mesma enrolação. Então, se a gente tivesse gravado isso dia 15 de novembro, ia ser igual ao que vai sair hoje. Mas pode seguir aí, Cláudio.
Cláudio, que novela, hein, Cláudio? Tudo certo, Cláudio?
Fala, Renato. Foi novela das longas, né? Mas curioso que sempre com Chiesa e Náutico tem essa novela, né? Foi para renovar uma vez, para renovar a segunda, e agora nessa, acho que é a terceira passagem, né? Acho que ele foi, voltou, depois voltou de novo. Tá voltando, no caso, de novo agora. Mas, assim, foi uma história curiosa, porque até um negócio que a Ati falou quando o Náutico subiu. Não duvido nada para esse Chiesa aqui. E isso aí começou a ganhar força na torcida. E o Náutico foi lá e ligou pro empresário. Tem um contato direto com o empresário, por ele ter outros jogadores, para querer saber a possibilidade. Chiesa gostou da ideia, estava no banco do Fortaleza. E aí começou esse namoro. Já no final de outubro, começo de novembro, e aí começou a ficar viável a possibilidade de o Náutico contratar a Chiesa. O Náutico começou a buscar, viu que o salário que ele recebia era alto, mas começou a entender que dava para buscar parceiros, que dava para se negociar, a Chiesa podia baixar um pouquinho a pedida. Enfim, isso foi se caminhando. Chiesa, quando o Náutico demonstrou vontade em contratá-lo, Chiesa também prontamente topou. Claro que tinha essa parte financeira para negociar, mas desde o início ele demonstrou muita vontade, porque está querendo, ele sabe que está nos últimos anos de carreira, ele quer jogar mais, ele quer voltar a fazer gols, e ele, no Náutico ele se sente em casa, né? Então, tudo combina para ele ter um retorno, não só ao Náutico, mas ao fazer o que ele gosta, a ter boa fase. Nos últimos 2, 3 anos ele andou apagado. Então, ele tentou... Conseguiu isso desde o início. O Náutico também ficou faltando Fortaleza, né? E foi o Fortaleza que foi o empecilho o tempo todo, né? De início, o Rogério Ceni, a diretoria também do Fortaleza, quando viu a euforia do Náutico, começou a complicar, não ligava para o presidente que é bem prepotente lá, o pessoal fala que ele é muito meio arrogante, e muitas vezes, não sei como a relação com o presidente, mas com a imprensa lá, já ouvi algumas coisas daqui também, a imprensa daqui também tentou falar com ele, levou uns foras de leve, mas assim, eles seguraram quanto pôde, viram a ansiedade do Náutico e dificultaram. E aí se arrastou, deixaram dezembro levar em banho-maria e esperaram para essa representação do Fortaleza que aconteceu nessa terça-feira. Mas assim, tudo caminhava para o Chiesa foi para o CT do Fortaleza hoje para não treinar, para não se representar, foi para negociar a saída. Pelas informações que a gente tem, foi uma reunião complicada, o Fortaleza tentou forçar. Eu ainda não tenho muitos detalhes de se o Fortaleza vai continuar bancando alguma parte do salário até abril, que é quando vai o contrato dele, ou pelo menos até quando ia. Talvez aí, pelo menos a sensação que eu tenho, é aí que estava esse entrave maior da negociação. Depois de um tempo, o Rogério Ceni liberou, então ficou esse porém aí. Talvez o Náutico quisesse que o Fortaleza bancasse uma parte, o Fortaleza não queria, e aí queria, também não queria perder dinheiro. Enfim, estava um jogo aí de um jogo de paciência das três partes, mas no final é que deu tudo certo. Acho que aos poucos a gente vai sabendo os detalhes, questão de salário, porque foi muito especulado que eles iam receber 150 mil, 120, mas assim, muita coisa durante esse caminho pode ter mudado, porque foi tanto tempo de negociação, que Chiesa teve que ceder alguma coisa, o Náutico teve que ceder alguma coisa, provavelmente Fortaleza também, que algumas cláusulas, alguns poréns aí podem ter sido modificados, que aos poucos a gente vai saber. Mas, assim, o Náutico vai fazer o que pode pagar, o Náutico não está fazendo nenhuma loucura, que Chiesa está voltando para o clube que ele teve os melhores momentos na carreira dele, 2011, 2012, na Série B, na Série A. Enfim, tem tudo para, pelo menos na minha opinião, tem tudo para esse casamento voltar a dar certo. Pelo menos tem uma expectativa boa, apesar de ter ciência de que os últimos anos dele não foram bons. Mas aqui, futebol tem muito isso, né? O jogador, quando se sente em casa, se sente abraçado, a gente viu a recepção hoje da torcida, já no meio lá da torcida, sorrindo, a torcida cantando música com ele. Enfim, eu acho que ele se sentia esse abraço. Sentir abraçado, sentir amado pelo torcedor, e Chiesa, por ser um cara que a gente conhece, que muitas vezes é meio mimado, o psicológico influencia muito o futebol dele, talvez tudo isso influencie para que ele recupere o um bom futebol no Náutico.
Eu acho, Atos, que a gente ficou vendo muito coisa nos bastidores, informação circulando, Chiesa vem, Chiesa acertou, Chiesa não acertou, esfriou, tem leilão, tem tudo. E assim, no final das contas, era realmente como um jogo de xadrez, não é? Porque o Fortaleza, ele viu uma oportunidade de negócio, né? Viu a euforia que tinha a torcida do Náutico, o interesse que o Náutico demonstrou. Então, acho que o Fortaleza disse, não, calma aí. Vamos ver se a gente consegue, né? Uma multa rescisória, ainda que um valor baixo, mas vamos ver se dá para tirar alguma coisa. Só que eu acho que ficou aquela situação, né? O Náutico disse, não, não vou pagar, mas que Chiesa também não queria ficar, né? E aí é aquela coisa, né? O Fortaleza tá num patamar hoje diferente, né? Tá disputando a Série A. É o atual campeão até da Copa do Nordeste, está com um time bem montado, está tentando reforçar para ter, né, essa permanência na Série A. E ter o Chiesa, segurar o Chiesa, que não teve lá aquele desempenho, iria acabar sendo até um certo prejuízo para eles, né? Então seria melhor fazer esse distrato mesmo, né?
Fala, Renato. Renato, a turma está falando sobre. Até Cláudia falou aí sobre a novela que se arrastou, mas. É meio que inevitável que acontecesse isso, né? Porque a gente tá falando de um jogador que tá num patamar acima do que o Náutico pode trazer para manter a saúde financeira, que seria o quê? Na faixa de jogadores entre 30, 40, estourando 50 mil. E que esse a gente sabe que recebe um salário acima de 100. Então, não teria como o Náutico chegar e fazer uma negociação simplificada e, de repente, anunciar que esse. Teria que ser arrastado mesmo, assim, como o Cláudio fez esse preâmbulo aí, dizer que primeiro veio da torcida, esse clamor, começou a se repetir o nome dele, até chegar na direção, ir procurar, primeiro contato, ver que tem uma distância nos valores, procurar investidores, alvirrubros que possam colaborar, convencer o Fortaleza. Então, essa novela toda, ela era meio natural. A respeito do Fortaleza, eu sempre bati nessa tecla que você percebia que no mercado, o único que tinha interesse de trazer Chiesa, até por causa desse ativo que eu chamo de franchise player, né? que é o jogador da marca, o jogador do clube, o jogador que você pode desenvolver o marketing, só quem tem essa relação com Chiesa, eu creio que seja o Náutico. Ele passou no Bahia, teve uma boa passagem pelo Bahia, mas no Bahia, o Bahia hoje está num patamar diferente, não tem nem como a gente discutir isso aqui. Até porque depois ele teve aquela passagem pelo Vitória, que não foi tão boa, então é só o Náutico que ele ia conseguir desenvolver o nome dele com a torcida, com o marketing e com essa identificação que tem com o clube. Então, esse interesse só tinha do Náutico. O Fortaleza, como você disse, ele está num patamar um pouco mais elevado, ele já fez a sua aposta em Chiesa, não deu certo. Eles renovam com o Rogério Ceni e eles querem voos mais altos. Então, estava meio na cara que, apesar de que nos últimos dias teve aqueles rumores que Rogério Ceni pretendia trabalhar com Chiesa, isso nunca me convenceu. Parecia que o Fortaleza estava tentando ali a última cartada para conseguir fazer uma negociação que fosse mais agradável para eles, mas tudo sempre convergiu para que Chiesa viesse para o Náutico, e ele acabou chegando aí, e provavelmente o Náutico vai anunciar ele amanhã.
O Náutico deve anunciar nessa quarta-feira. Acho muito difícil que, nesse período de gravação da gente, ainda na terça, o Náutico ele passe alguma novidade. Agora, Chapa, eu queria saber assim, há um potencial técnico dele de contribuição para o Náutico que muita gente utilizou como parâmetro, né, as passagens pelo Botafogo, Fortaleza, que não foram tão positivas, pelo Vitória também, mas é preciso fazer esse destaque de que é uma Série A e agora ele está vindo para uma Série B. Então, a gente tem um exemplo, vou dar um exemplo claro agora, o Hernani Brocador do Sport marcou vários gols na Série B, enquanto na Série A ele não teve um desempenho positivo. Então, o Chiesa na Série B, ele é bem diferenciado e vem para um lugar onde ele teve a melhor fase dele da carreira, né, Chapa?
Renato, o Náutico está pagando, eu não sei se o Náutico está pagando, porque a gente não tem informação exata do valor que vai ser pago para Chiesa, mas, assim, está pagando mais do que ele provavelmente vai entregar, né? Ele vem num declínio já de carreira. Lógico que ele tem uma identificação com o clube e tal, isso pode ajudar, mas ele vem dos seus piores anos recentes, embora tenha feito 7 gols pelo Botafogo ainda em 27 jogos, né? Mas é uma média bem abaixo do que ele fazia antes. Então, desde o Vitória ele já vem com a média bem abaixo, né? O último desempenho bom mesmo dele foi em 2015 pelo Bahia. Então, daí em diante ele foi tão bem que foi pro São Paulo, né? E aí, daí em diante, ele foi caindo na carreira e chegou...
No Vitória ele chegou a ser mediano para um desempenho regular, não um atacante de destaque, né? E no Botafogo, né, no primeiro ano, também ele ficou nessa média. Acho que foram 10 gols que ele marcou em 2018. Mas aí em 2019 foi realmente declínio, no Fortaleza também não foi bem, né?
O Chiesa fez pelo Vitória em 2016, 9 gols em 35 jogos. É muito abaixo do que a gente espera de Chiesa, né? Se Chiesa fizer 9 gols em 35 jogos esse ano, a gente vai considerar que foi mal, né? A gente espera mais. De um jogador que ganha, a gente acredita, 120 mil. Então, se ele ganhar isso, a gente quer mais. Acho que só 9 gols em 35 jogos é muito pouco. Mas futebol tem muito a parte do emocional do jogador também, né? Ele se sente muito bem no Náutico, ele vai jogar uma divisão de nível inferior, então isso já deve equilibrar um pouco as coisas para ele, que realmente na Série A ele não estava conseguindo se encontrar, na Série B ele deve ter, é como tu falou, de Hernanes, então deve ter uns espacinhos a mais que ele não estava tendo na Série A. Então, eu espero um Chiesa com a média parecida com a que ele teve em 2012, lógico que para os padrões agora de Série B, né? Porque ali foi em Série A. Mas eu espero que Chiesa com a média boa de gols e fazendo jus ao salário que ele vai ganhar. Porque se ele vier para fazer bem menos do que isso, a gente vai ter desperdiçado bastante dinheiro numa política de austeridade, né? Nessa política atual do Náutico não cabe espaço para esse tipo de erro, não, né? Eu tava até vendo os desempenhos de Chiesa aqui. A última vez, ele tá com 96 gols na carreira, pelo que tem registrado assim no, nos sites, ele tem 96 gols, ele está próximo de fazer o gol 100. E ele tem 277 partidas, então ele tem uma média de um gol cada três jogos. Faz tempo que ele não tem essa média real, né? Essa média foi muito estabelecida na época que ele estava no Náutico e no Bahia. Depois dessa fase aí de Náutico e Bahia, essa média complicou muito, de 2016 para 2019.
Chapa, esses números aí não estão corretos, não. Chiesa já fez o gol 100 dele há muito tempo. Eu até vi matéria que rolou na época. Eu não sei quando foi, mas isso já rolou já. Ele tem mais de 100 gols.
Tem certeza?
Absoluta. Eu me lembro quando começaram a divulgar esse número.
Mas os números recentes dele aqui, independente desse... dele ter... Cadê? Deixa eu ver aqui. Ele já tá com 139 gols, tem razão. Eu não sei de onde... É porque faltou contar gol na China, um monte de coisa aqui. Tava faltando contar esses gols fora. Mas a média dele, ainda assim, é de um gol a cada três jogos. Que aumentou o número de jogos também aqui. Mas ele, dos últimos quatro anos, né, de 2016 para cá, a média caiu muito, mas muito mesmo. Então é aguardar para ver se vai conseguir engrenar aquele velho Chiesa, né? Porque ele vem com o valor daquele velho Chiesa. Não sei se ele vai vir com o futebol do velho Chiesa.
Agora, eu acho que você falou sobre a média de 2012, que estava querendo uma média igual. Aí eu acho um pouco difícil, porque em 2012, no Náutico, ele teve média de Messi e de Cristiano Ronaldo, né? Foram 23 jogos e 16 gols, e isso aí não tem como repetir, não.
Aí Deus o abençoe. Não, mas não precisa nem ser isso tudo, não. Pode ser um pouquinho menos. Agora não dá para ser a média, ele não pode vir para cá fazer a média que ele tem feito de 2016 para cá. Ele tem que voltar a ser aquele que é, até porque ele está meio que recebendo como se fosse, né? Então ele tem que voltar a ser aquele que é.
E tem um detalhe ainda, Cláudio, que é o seguinte, né? O Náutico, acredito, né? Diante de uma contratação de um atleta com porte de Chiesa, é aquela coisa, né? O chama sócio, é usá-lo em campanha, é o garoto propaganda do Náutico, é meter a cara de Chiesa já naquele outdoor que tem na frente da sede do clube, é usar o jogador de todas as formas possíveis, né? Você já tem algumas referências no time, né? Você tem o Chiesa, você tem Eric, você tem o Jefferson, você tem o Ronaldo Alves, utilizar, agregar, né? Trazer ele para puxar sócio, para vender talvez copo, fazer qualquer coisa que venha a trazer recursos para o clube e fazer com que ele possa render também fora de campo, né?
O Náutico já tem uma oportunidade agora no próximo domingo. É o Jussi que vai apresentar a Chiesa lá para a torcida e tal. É um jogo que normalmente daria o quê? 2 mil pessoas, no máximo, 3 mil no máximo. Se você leva a Chiesa, leva ele, vende camisa, bota para ele autografar, qualquer coisa disso, já arrasta um público maior. O Náutico já pode vender mais camisa, já pode vender mais ingresso, você já pode começar a partir daí. Mas espero que o Náutico faça isso, né? Não apenas isso, mas faça outras campanhas de sócio. Tem dois personagens bons aí que o Náutico tem no elenco, que é Chiesa e Eric, são dois jogadores que têm uma história no clube, que têm identificação com a torcida. Então, se o clube souber trabalhar isso, vai pode fazer muita coisa boa nessa questão do marketing. Né? Não apenas só de... Claro que tem a questão do valor, a questão financeira, mas também de aproximar o torcedor. Enfim, são vários os caminhos que o Náutico pode seguir com esses dois jogadores. Tem Jefferson também, que é um outro tipo de perfil, mas também que é muito querido pelo torcedor. Enfim, o Náutico vai gastar um dinheiro bom para a Chiesa, mas se souber fazer também vai conseguir ter um retorno. Então, saber trabalhar a imagem de Chiesa, saber trabalhar a imagem de Eric também, que é um valor alto, para ter esse retorno quanto antes. E principalmente agora, início de temporada,
né? Aí isso ajuda, né? Motiva até pelo nível mais baixo das competições, né, Cláudio?
Isso, exatamente. É assim.
Ah, achei que tu tinha caído, Cláudio. Continue aí.
Não, é só para completar, é isso mesmo. Assim, início de temporada, tudo favorece para o Náutico fazer um trabalho bem feito, fora de campo, claro, para dar uma. Para trazer o torcedor para perto. Agregar o torcedor, abraçar o time, abraçar os jogadores que estão aí ter essa identificação, os jogadores identificados. É o que a diretoria vem pregando ao contratar jogadores como Ronaldo Alves, Eric Chiesa, que já passaram pelo clube. Então agora é saber trabalhar isso com marketing também, não só em campo, pela qualidade dos caras, mas também fora de campo.
E tá se dando a estrutura, né? Sobretudo com o salário em dia, né? Diferente de outras épocas que esses jogadores eles brilhavam, mas havia um certo receio, uma desconfiança sobre uma instabilidade financeira. Agora a situação está diferente. Ô, Atos. Oi, Chapo, complementa.
Rapidinho. Eu não sei se essa pressão... isso aí que o Cláudio falou, por exemplo, de tornar Chiesa, Eric, Ronaldo Alves, marcas do clube na parte de publicidade e tal. Eu não sei se toda Chapo, essa novela...
Ô, Chapo, repete aí que deu uma engasgada.
Isso que o Cláudio falou aí, de tornar Chiesa, Ronaldo Alves, Eric, como peças publicitárias do clube, né? Eu não sei se depois de toda essa novela, e isso traria uma pressão muito grande em cima do Chiesa, porque ele passou mais ou menos por isso no Botafogo, eu acho. Porque os números de Chiesa no Botafogo não são tão horríveis a ponto dele sair praticamente escorraçado do clube. A torcida do clube do Botafogo fez festa quando o Chiesa saiu, né? Mas eu não acho que os números sejam condizentes com esse ódio todo. Eu acho que o que pesava muito é que o Chiesa veio como um jogador caro para o clube do Botafogo. O Botafogo é um time dos grandes, o mais pobrinho, né? Então o Chiesa chegou com um preço muito alto que não se justificou em campo. Então acho que ele passa pela mesma situação no Náutico, que ele vai ter que chegar já metendo gol. Primeiro, por toda a novela que foi criada em torno da contratação dele, recepção, festa, 3 meses de negociação... O salário dele é disparado mais alto do elenco. Então, tudo isso vai pesar muito para que Chiesa ou ele caia nas graças da torcida logo de cara, ou ele cai em desgraça logo de cara também. Porque, como diria Peter Parker, né? Com o tio dele, na verdade, pouco antes de morrer.
Tio Ben,
Exatamente. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? A responsabilidade de Chiesa agora é fazer jus a toda essa novela que foi criada em torno dele. Imagina Chiesa com jejum de gol, de 6 jogos sem fazer gol no Pernambucano.
O Náutico, inclusive, pessoal, me perdoe a interrupção, colocou uma montagem agora aqui de 3 segundos no seu Twitter oficial, uma chaminé e saindo uma fumaça vermelha e branca. Acredito que é a mensagem subliminar que indica essa volta de Chiesa, né? Não sei se foi tão criativo quanto todo mundo estava esperando, né? Mas enfim.
Horrível, tô vendo aqui. essa fumaça tá horrível, horrível. Que coisa. Tá muito parecido com o tributo de Chernobyl. Tá tão tosco que eu tô rindo.
Tá, merda. E assim, ô Renato, isso aí normalmente, eu entendi a referência, o Atlético Paranaense fez recentemente, pra não falar pra do treinador, né? Que era Dorival, né? E tal. Pra falar do
treinador,
Beleza. Vamos esperar.
Vamos esperar. Agora,
Renato, antes de você fazer a pergunta, peraí que eu tenho que comentar sobre essa postagem do Naldo, porque eu não tô conseguindo parar de rir aqui. Que montagem horrível! Eles poderiam ter colocado a fumaça iniciando para começar a sair, né? Já começa, o GIF já começa com a fumaça, você olhando a fumaça e depois a fumaça se espalhando. Que coisa horrível. Quem foi que produziu
isso? Cadê esse do Atlético? Eu queria ver o do Atlético Paranaense. Deixa eu procurar ele aqui.
Mas vamos. Fica por aqui, Atos. Vamos falar sobre um outro assunto, que é o seguinte: que é aquela situação, né? De se unir o útil ao agradável, né? Chiesa vem. Um bom patamar financeiro, num clube que está estruturado, num clube onde ele é ídolo e também para jogar uma divisão inferior. Então, assim, para o Chiesa foi um negócio da China, né? Quer dizer, não vamos falar de China não, porque ele saiu do Náutico para a China em 2013, né? Então foi um negócio de outro mundo para o Chiesa, né? Que ele não transforme isso em pressão, né?
Não, eu falei isso. O Chiesa está precisando disso na carreira. É o momento disso. Depois que ele passa... como acho que foi Chapo que citou, né? Desde 2016 que ele não consegue fazer um ano decente. Foram 3 anos, eu acho que no... Dois anos no Vitória. Teve um ano do Botafogo e esse meio ano aí no Fortaleza. Então, tudo jogado fora, né? Não conseguiu desenvolver o futebol dele. Então, a única coisa que que eu acho que ele pensou isso, né? Que pode dar esse ânimo para ele conseguir atingir um nível mais alto na carreira novamente, seria voltar para o Náutico. Seria você chegar nesse ambiente, ser recebido pela torcida no aeroporto sem ter um anúncio oficial ainda. Então, nenhum clube ia conseguir dar esse carinho para ele. Então, ele vai ter a paz interior de conseguir... tá bem fisicamente, né? Até a turma tava brincando que ele tava magro demais, mas é melhor tá mais magro do que... tá igual ao
Wallace. Fininho, tá fininho.
É porque a gente tá acostumado com o Wallace, né? A gente tá acostumado com o Wallace.
O problema é quando tá pesado demais. Então, ele tá bem fisicamente, vai começar o Pernambucano, né? O estadual às vezes serve para isso, né? Acho que na cabeça dele ele pensa isso. Porque ele pode ir arrancando aos poucos, né? Imagine se ele já chegasse agora, o primeiro jogo tivesse que ser na Série B. Então ele vai avançando ali, vai jogar estadual, Copa do Nordeste, nível mais abaixo, para conseguir chegar no auge nessa Série B. Então, de fato, para ele, acaba sendo maravilhoso, né? Tá com a faca e o queijo na mão.
Oi. Desculpa te interromper, mas eu postei agora no grupo nosso aí a inspiração que foi o do Atlético Paranaense. Dá uma olhada no vídeo do Atlético Paranaense para tu ver. Ficou igualzinho, velho.
Deixa eu ver aqui.
Eu tava vendo aqui. Mas eu lembro quando foi anunciado o Dorival Júnior.
Oxe, ficou igualzinho, meu irmão.
Que diferença absurda. Agora perceba. Vamos fazer os comentários sobre o que agora.
Mas isso aí é um GIF feito pela N6. É isso, a ideia é boa, mas aí quando faz, é isso aí.
Mas perceba, a grande diferença é que eu disse quando vi o do Náutico que eles deviam ter colocado a chaminé sem a fumaça aparecendo e aí sim ela surgindo. Para mim esse foi o grande problema. E esse do Atlético Paranaense, você pode ver que a primeira imagem não tem fumaça e de repente a fumaça surge. O do Náutico já tá a fumaça.
Virou mas é, perito mas é... de fumaça na chaminé, viu?
Não, mas Renato, mas perceba, esse é o grande problema.
Meu você amigo, o TimbuCast faliu. Estamos falando de fumaça na chaminé de um vídeo do Náutico.
Mas não tem problema não, porque... Mas não tem problema não, porque eu adoro um gif mal feito. Eu tô rindo como se tivesse visto o Timbu de Chernobyl pela primeira vez.
Ô Cláuber, a gente falando sobre essa questão, né, de conveniência pra Chiesa, e é torcendo, porque assim, Chiesa das primeiras passagens dele, ele tinha problema de relacionamento, era mais menino, né? Hoje, ao que parece, já está bem casado, a esposa dele já trabalha, eu acho, uma coisa assim, já é formada, uma coisa desse tipo. E assim, já é meio que, já tem a estabilidade dela, eles já estão num relacionamento de um bom tempo. A gente tem que olhar todo esse âmbito de Chiesa, né? Porque o lado psicológico dele é algo que, pelo menos na época que ele estava no clube, era muito sensível, né? Então, agora, pelo menos, a gente espera que exista mais maturidade, né?
Como eu disse, ele é muito mimado, mas assim, eu vi muita gente falando, porque Chiesa, quando recebeu a primeira proposta, vai embora, ele vai brigar com o torcedor e vai pedir para ir embora, mas é outro tempo, assim como o Rogério também, no começo da carreira, teve problemas, mas o Rogério depois já foi melhorando nos clubes depois por onde passou, o próprio Chiesa também diminuiu muito a quantidade de problemas, ele pediu para sair do Fortaleza porque não estava sendo utilizado, estava jogando pouco, teve a proposta do Náutico. Acho que tudo é uma evolução, né? Eu acredito que ele, nesse quesito aí, pode ter melhorado. Também não acredito que vai ter uma proposta que ia fazer certeza da Copa do Nordeste, vai aparecer uma proposta de um clube de Série A para ele. Não acredito. Só se aparecer da China, mas aí também, para a idade dele, é bastante improvável. Eu acho assim, são 7 anos, né? Depois, 8 anos depois, 7, né? Depois que ele saiu em 2013. Mudou muita coisa, ele deve ter evoluído também, já está mais estabilizado com a questão de família. A gente lembra também que até a questão de namorada, de esposa, mexia com a cabeça dele. Hoje talvez ele esteja mais tranquilo, tem 34 anos, né? 33, 34 anos, já deu para dar uma amadurecida. Eu acredito nisso, né? Não é possível que ele ainda vá ter os mesmos problemas. E como eu disse, ele volta em outra condição, né? Ele volta em baixa, mesmo recebendo um salário alto, mas ele precisando do Náutico e o Náutico precisando dele. Das outras vezes, o Náutico precisava muito mais dele. Então, talvez esse contexto aí, como você falou, faça com que a relação Náutico e Chiesa seja bem diferente.
Agora, voltando só a falar desse anúncio, né? Que não é o anúncio de Chiesa, né? Isso é apenas um gif indicativo que, acredito, depois vai ter algum vídeo, enfim, algum post Eu tô torcendo para que tenha realmente, né? Porque na Diary, que foi uma divulgação que eu achei tão... Deixou tão a desejar, Renato, né? Vamos torcer para que essa seja uma divulgação melhor. Oi, Atos.
Não, isso aí não é a divulgação de Chiesa, é o quê? O Náutico lá não tá anunciando o novo Papa?
Não, é porque eu acho que isso pode ser meio que uma padronização. Como uma padronização do anúncio de novos contratados. Por exemplo, vamos supor, vou te dar uma comparação aqui. O Santa Cruz tem na rede social...
Viaja não, Renato.
Não, escute, cacete. O Santa Cruz tem na...
Escute, Renato, Renato não, Renato. Não foi Chiesa, não. É não. Legalizou.
Não é isso. Escuta,
legalizou. Você,
deixa eu terminar, rapaz. deixa eu dizer aqui, rapaz. O Santa Cruz tem o Corujão Coral. Não tem isso. O Santa Cruz já tem o padrão de anunciar a contratação de madrugada. Isso é o padrão do Santa. O que eu tô só querendo dizer é que isso aqui, talvez seja daqui para frente, no alto, quando for anunciar uma contratação, coloque esse gifzinho de fumaça e depois vem algum post, enfim, falando. É isso que eu tô esperando. Porque eu acho que vai ter agora um outro post com um vídeo, alguma coisa assim relacionada à Chiesa. Tô rezando, inclusive, para que isso aconteça, né? Pelo amor
Renato,
de Deus. Oi.
Tu acha que o Náutico fosse anunciar Luanderson agora, ia fazer isso?
Eu acho que isso pode ser um padrão adquirido daqui para frente, né?
Não, pô, mas se for um jogador, eu tô dizendo Luanderson, pode ser outro jogador vindo do, sei lá, do Sampaio Corrêa, não vão, pô. É Chiesa, isso aí. Era o que faltava pra gente saber.
Renovação do Lombardi com a fumacinha branca e vermelha.
Pessoal, vamos para a interatividade aqui, porque a gente teve que falar com muitos torcedores, né? Ouvir a opinião da galera, o que é que estão esperando dessa passagem de Chiesa. Deixa um abraço aqui para o Edu Oliveira, que estava esperando aqui o TimbuCast. Temos aqui o Marcos Vinícius dizendo que acho que se não contratar um zagueiro e outro volante, a gente pode ter dificuldades. Temos aqui o Guilherme Rocha Santos dizendo que teve um amigo meu que é rubro-negro que fica perguntando direto, quem é Chiesa? Por dentro ele tá com medo. Só tenho a dizer que com Chiesa, Eric, Jean-Carlos, Álvaro, Jefferson e companhia, temos condições de brigar para ganhar tudo. Abraço. Se você não for rubro-negro, durma bem. Ele disse isso. E isso é uma clara referência ao vídeo que a gente colocou nas redes sociais do TimbuCast, vídeo produzido pelo nosso Paulo Araújo Chapo, que não apenas é comediante e podcaster, mas ele também é bom na edição de vídeo. Temos
totalmente
aqui...
concepção totalmente minha também.
Tá certo. Temos o Ricardo Silva Júnior, ele aplaudiu aqui a chegada de Chiesa. O Cássio Silvestre, uma emoção enorme, K9 voltar, mas vai ter muita expectativa nele. Se o cara não meter gol todo jogo ou jogar mal, aí vai dar problema. Para a temporada eu espero um Náutico muito forte. Na minha visão, levamos o Pernambucano campeões ou entre os primeiros do Nordestão e campeão da Série B. Vamos com tudo. Temos aqui o Anderson Souza Gama, que é ex-matador, caçador de rubro-negro. Oi, Atos.
Qual foi a previsão do ouvinte aí? Foi campeão pernambucano.
Entre os primeiros do Nordestão e campeão da Série B.
Aí chega na realidade e cai nas quartas pro retorno do pernambucano.
Não, faço isso não, rapaz. Tem aqui o Eri Moraes. Espero ele diferente de 2011 e 2012. Vem de 2 anos muito ruins, porém vai ser importante para o clube ter um jogador que tenha uma identificação com o Náutico e a torcida. Uma grande contratação para a Série B. Bruno Paiva, com a chegada de Chiesa, quais posições precisa contratar para fechar um time competitivo? Esse é um tema que a gente vai abordar já já. Danilo Pontes, vai ser o destaque do time no título do Nordestão. Caio César, boa noite, pessoal. Saudações ao Virrubras. Parabéns pelo programa. Gostaria que vocês comentassem sobre as possibilidades de armação de time com Chiesa. Lembrando que, pela idade, sua mobilidade diminuiu e a possibilidade dele fazer o mesmo papel tático que fez 2011 e 2012, procurando jogo na transição de bola, no setor de meio de campo, são pequenas. Temos aqui o Thiago Torres. Tem tudo para vingar. Espero que repita as atuações das últimas passagens no Náutico. Alisson Felipe. Espero que estreie contra o time do Mangue. Nielson Melquiades. Espera a contratação de Souza para comprar os ingressos do ano todo em um dia. E o Derek Dona, um abraço, viu, Derek? Grande amigo. Só falta o Souza, tudo nosso esse ano. Temos aqui também no Twitter, o Twitter, arroba TimbuCast. Vamos entrar aqui. Foi muita interatividade. Pessoal, a internet está empolvorosa, né? Com essa chegada do Chiesa no Náutico.
Está em 11º no top, no Trend Topics Brasil, né?
Já caiu, Chapo. Foi para 17º.
Puta, Mário Flávio. Já entrou na zona de rebaixamento. Puta merda.
Chiesa
voltou. Tanta expectativa.
O Mário Flávio disse o seguinte: Chiesa voltou mesmo ao Náutico. Será que é para essa euforia toda? Aí ele disse: TimbuCast, quem teve Daniel Bueno no time de 2018 tem que comemorar muito. Nossa Senhora, tem que comemorar mesmo, viu? O Bruno
mas é porque Daniel, né? Mas Daniel Bueno ganhava o quê? Uns 10 mil? Tem que não, ver o que Chiesa vai menos. Fazer, pô. Tem que ver o que Chiesa vai fazer. O meu grande receio em cima da contratação de Chiesa é o custo dela, né? Porque se Chiesa for fazer um pouquinho mais que Daniel Bueno, é pouco também. Tem que fazer 10 vezes mais que Daniel Bueno.
O Bruno, ele disse que o vídeo ficou muito legal, só faltou a camisa vermelha e preta no Cidadão. Temos aqui o Náutico campeão nacional. Minha expectativa é que ele seja uma referência técnica e que ajude o Náutico fazendo muitos gols. O Que Beleza Chiesa, título ou acesso pelo que já mostrou aqui, pelas competições que disputaremos. Acho que pode rolar ele decretar de vez seu nome como ídolo. Salles, ele deve estar entre os melhores atacantes da Série B? Se sim, liste os top 3. Quem seria o top 3 dos melhores atacantes da Série B hoje, hein? Essa é uma dúvida, mas aí, é preciso analisar o elenco
do geral, da Série B. E ainda não se fecharam os elencos, né, Renato?
Exatamente. Há essa dificuldade, né, sobre os jogadores dos outros elencos. Ainda tem muita coisa em formação, né? Temos aqui o Anderson Dutra. Não será de fato mesmo que esse é de 2012, mas diante da qualidade em comparação ao nível da Série B, será o artilheiro. Temos um bom time, porém na conta do chá, apenas 11. Faltam mais reforços. Jiménez vai fazer falta, ele diz. O Alvi Rubro diz que está otimista, sabe que não é o mesmo do passado, mas acha uma contratação muito boa. Temos aqui o... Deixa eu ver aqui. O TI K9 voltou. Esse é o nome, o nick que ele está usando aqui. Tríplice coroa confirmada, pernambucano, Copa do Nordeste e Série B, além de quartas da Copa do Brasil, e Chiesa terminando o ano com 35 gols. Danou-se, vamos embora. Felipe Lopes, ainda achava melhor ter trazido outros dois bons jogadores com o mesmo custo que Chiesa. Temos aqui o Vini Dutra, cadê a exclusiva com o novo contratado? Bem, nós mostramos as primeiras palavras dele aqui no TimbuCast. O Pedro Arthur, Chiesa e Náutico é um casamento inseparável. Mas separou, né? Ele saiu em 2013, saiu em 2011, né? Mas, enfim, voltou agora, né? Ele está de volta para casa, o único lugar que ele deu certo. Minha expectativa é sim, uma excelente contratação. Faz anos que não vi o Náutico iniciar uma temporada com contratações de peso e um time bem formado. Wellington Bastos, que ele consiga desempenhar um futebol pelo menos parecido com o que fez e demonstrar vontade. Maurício Ladoski, não é uma expectativa, e sim mais uma pergunta. Em questão de números, o que vocês considerariam uma boa temporada de Chiesa? Essa é uma excelente pergunta. Vou querer a resposta de cada um. Clauber?
Mas em números, é difícil falar, viu? Deixa eu ver aqui. Porra, não consigo. A última temporada boa dele foi no Bahia, né? Foi quantos gols? Alguém tem aí fácil?
No Bahia ele fez deixa eu ver aqui.
29, né? Aberto. 29, 50 jogos.
Bom, não, 2015, né? Foi 29.
Do Bahia.
Eu acho que a temporada boa...
25
gols na temporada pra mim tá bom. 25, mas assim, com 20 eu já tô aplaudindo.
Eu acho... Eu vejo que se ele fizer 15 gols na Série B... Entre 13 e 15 gols, ele já vai ter sucesso. Não adianta também acumular os gols todinho no Pernambucano e ficar faltando lá na Série B.
Pronto, fechado com o Atos. Se for 13 a 15 na Série B, tá perfeito, porque aí, se ele fez isso, é porque o Náutico deve estar, com certeza, tá brigando pelo acesso.
Fechado com o Atos. Você também tá fechado com o Atos, Chapo?
É por aí. Eu diria uns 30 gols, porque ele vai jogar 3 competições. A Copa do Nordeste tem no mínimo 7 jogos, né? Então dá pra ele fazer uns 3 ou 4 gols nessa fase. Aí o Pernambucano ele tem que fazer mais uns 8 ou 9. E no Brasileiro uns 13 também. É por aí, beirando os 30.
O Rafael, ele diz: expectativas altas. Chiesa guiará a massa rumo aos píncaros da glória. Conquistaremos mais títulos e vamos entrar em nova fase.
Ô Renato, desculpa te interromper de novo.
Oi, diga aí.
Mas vamos fazer o inverso agora. Quanto Chiesa fará para ser uma decepção? Se ele fizer menos de quanto?
Menos de
10. Menos de 10 no ano todo?
Rapaz.
Porra, 120 mil, bicho?
Não, veja, eu acho que é um problema a gente estabelecer essa meta, porque a Série B ela tem um peso maior. Mas só que se ele não tiver uma boa média durante esse primeiro semestre, aí eu não sei, como é que fica?
Eu acho que para ele ser uma decepção, não vai ser só na quantidade de gols, né? Vai ser também na quantidade de jogos, né? Porque se ele perde boa parte do brasileiro, já será uma decepção.
A Chiesa não machuca. A Chiesa quase não machuca. Só se começar agora. É.
Mas uma decepção, vamos lá. Uma decepção para mim na Série B seria menos de 10 gols. Menos de 8
gols no ano. Não, menos de 15 no ano, para mim, é decepção já. Independente
menos de 15 no ano. Menos de 15 no ano seria uma média boa. Não seria uma média boa.
Eu realmente acho que na Série B, para ser um desastre, teria que ser na faixa de 5 gols. Aí seria um desastre. Mas eu acho que chegar perto de 10, se ele teve um primeiro semestre razoável, dá para passar. Mas eu continuo falando. Para mim, o maior problema é se ele perder muitos jogos com contusão. Porque pelo investimento feito, vai ficar aquele sentimento de que ele em campo ia ser diferente.
O Cláudio ia falar de uma lesão dele aí. Eu não lembro de lesão dele não, Cláudio. Teve?
É porque eu lembro que em 2011, mais 2012 até, tinha uns jogos fora de casa que ele sempre tinha uma lesãozinha muscular, um cansaço muscular, mas assim, eram outros tempos.
Eu acho que isso aí era atrasado. Coisa de galo. Acho que isso era coisa de galo pra poupar.
Também pode ser isso, verdade.
Tô sabendo que tem anúncio de Chiesa na TV Timba, hein? Já tô sabendo que tem anúncio de Chiesa na TV Timba. Vou clicar aqui para dar uma olhada, porque a gente tá fazendo análise em tempo real, hein? Análise em tempo real. Interrompemos a nossa programação porque tem anúncio de Chiesa na TV Timba, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui. Opa!
Deu uma tela azul aqui.
Interrompemos a nossa programação, voltamos em um minuto. Pronto, passada a interrupção da programação, saiu um vídeo na TV Timba com 1 minuto e 18 segundos. O que é que você achou, Atos?
Horrível, horripilante. Uma das coisas piores que eu já vi na minha vida. Nível amador, se vocês me dessem agora 20 minutos, eu iria aqui conseguir editar alguma coisa melhor. As imagens de uma péssima qualidade, poderia ter conseguido as imagens na Globo. Aquele gol contra o Corinthians, será que não consegue o vídeo daquele gol com uma imagem melhor? E o final, horrível, com ele estar de volta, eu acho que foi, que botaram com a fonte Arial Black. Olha, um negócio super amador. Eu não vejo sentido da TV Timba existir para quando precisar fazer um anúncio como esse, fazer uma coisa rabugenta como foi feito. Porque, olha, é decepcionante, é horrível. É melhor entrar em contato com o TimbuCast e pedir para colocar o vídeo que a gente produziu, que a gente libera para eles colocar.
Ó, o desabafo. Botou moral, hein? Botou moral, botou banco.
Desabafou. Fala aí, Cláudio.
Eu gostei mais do GIF.
Por aí você tira. Por aí você...
Não, mas é sério. É porque tu... Pô, o GIF, pelo menos, teve uma referência do Atlético Paranaense e tal, mas o vídeo, porra, sei lá, uma fala de Chiesa. Chiesa chegou agora. Beleza, todo mundo já furou. Pegava Chiesa e ia no hotel, botava a camisa do Náutico, ele dando um recado pra torcida. Uma coisa básica, mas só pegaram imagem de internet e aí, como o Mati falou, qualquer um faria, né? Mas eu esperava mais desse vídeo.
Só pra não ser injusto, o G. Menezes aqui na interatividade, ele disse que tendo Paiva e Salatiel pra quebrar um bom galho e com Luan Anderson, Josa Lombardi e Rafael Ribeiro disputando titularidade numa Série B, ele não se anima muito, não. E que são 60 mil reais só do Náutico, que é muita grana. Foi a opinião dele sobre Chiesa. Pra não ser injusto, né? E temos agora a avaliação de Chapo. Diga aí, Chapo.
Eu acho, voltando ao que o cara falou, eu acho que Paiva vai ser titular e Chiesa vai acabar perdendo espaço. Voltando ao assunto, eu achei um vídeo fraco,
viagem
velho. Fraco.
Mais uma viagem de Chapo. Podem anotar aí.
Krobel meteu duas assistências, viu, no América de Natal, de ponta.
Mas eu já dizia também que Krobel deveria ser testado no meio campo para frente. Eu também falei isso. Mas você dizia que Paiva vai voltar.
Assis, tá no 15 Piracicaba. Eu vou acompanhar os jogos dele. Mas vamos
Assis
voltar
é outro papo. Aí, Assis foi loucura Paiva... sua.
Eu é porque o Náutico tá gastando muito em Chiesa e dificilmente o Náutico não vai botar ele para jogar. Mas eu acho que o Paiva é mais jogador hoje. Mas tudo bem, vamos voltar ao assunto. O vídeo do Náutico da TV Timba foi muito fraco, velho. Muito fraco. Assim, Eles têm acesso à Globo, pô. Se pedir pra Globo os vídeos em HD, a Globo libera, sem menor problema. É... Faltou um pouquinho mais de capricho, tá ligado? É, um dos grandes fatores da TV Timba ser, pra mim, uma coisa boa que aconteceu esse ano, é que a qualidade da imagem, da edição, de tudo deles lá é muito bom. É muito bom. Se você pegar, pô, é nível primeira divisão, tá ligado? É nível Corinthians. Só que esse vídeo aí foi feito, parece que... preguiça. Parece que tiraram a tarde ali, uma horinha, baixaram os vídeos no YouTube, saíram colocando um atrás do outro e beleza. Fizeram uma piadinha no começo do vídeo ali com a tela azul, que foi legal. Mas fora isso, baixaram os vídeos do YouTube e colocaram. Nem se preocuparam em pegar com a Globo original, velho. Tem, isso aí na Globo tem. Se você pedir, eles liberam os vídeos. Foi decepcionante, basicamente. A palavra, Renato, acho que é decepcionante.
Oi, Atos.
Não, é, Chapo já classificou como decepcionante. Você também falou que tinha uma expectativa boa, né? E eu queria comentar sobre isso, porque é o seguinte. Eu, quando vou ver um filme, eu crio uma expectativa sobre o filme. Se eu criar uma expectativa muito alta e o filme for mais ou menos, eu fico decepcionado. Mas aqui é o seguinte. Eu não tinha expectativa nenhuma para esse vídeo. Minha expectativa era muito baixa. Eu já estava esperando algo fraco. Mas ele conseguiu me decepcionar mesmo com expectativa baixa. Olha,
foi humilhante esse vídeo. Eu esperava, sinceramente, eu esperava um vídeo da porra. Eu esperava um negócio muito... Assim, não precisava ser grande criatividade não, mas para um negócio melhor produzido. Fiquei decepcionado com o vídeo. Tô triste agora.
Eu coloquei aqui no meu Twitter, inclusive, que são excelentes nomes, mas eu esperava coisas mais bem elaboradas nos anúncios de Eric Chiesa, os grandes nomes da temporada, né? Bateu aquela frustração, mas vai passar rápido porque pelo menos os nomes são muito bons, né? No entanto, fica assim, essa crítica, né, para que a gente possa ter, porque é um potencial. A TV Team, ela mostrou que pode ir muito longe com os vídeos que foram feitos no ano passado. O que foi feito durante a Série C, salvo um momento ou outro, um ajuste ou outro, mas foram coisas excelentes. Então, há um potencial para fazer coisa bem melhor.
E não precisava de muito, não. Assim, era beleza, tá esse vídeo pronto aí, já organizado, filmava o cara lá no aeroporto, no hotel, como eu disse antes, colocava uma falinha dele no meio, já ajudava a melhorar. O Sport anunciou o Richelli segunda-feira, botou um vídeo do filho dele, pô, dizendo que tava voltando e tal, assim, um vídeo de celular mesmo, que já muda, já contextualiza, já muda de figura. Enfim, esse vídeo aí de pegando as tweetadas, como vocês disseram, o início ficou até legal, mas depois é só juntar um compilado de gols aí, acabou. Não tem mais nada.
Ô, Renato, só pra. Eu tô vendo aqui a repercussão desse vídeo do Náutico e a turma tá caindo de pau. A turma até esqueceu o Chiesa. Um amigo aqui colocou. Um Alvirrubio colocou. Deixa eu ler alguns. 20 anos esperando pra isso, meu Deus. Esperava bem mais da comunicação nesse anúncio. Aí o outro colocou aqui. Baita contratação do Timba e o fim de uma novela. Chiesa está de volta, mas pela misericórdia, bora melhorar a qualidade do material aí, né, Náutico? O vídeo do TimbuCast CNC ficou bem mais emocionante. Aí segue. E eu só li dois aqui, mas a turma tá caindo de pau.
Bem, vamos dar sequência aqui ao programa, né? E vamos falar a respeito do seguinte. Afinal, o Chiesa está oficializado, voltou para o Náutico, e a gente tem que pensar na montagem da equipe, né? O Náutico hoje, vamos dar uma geral, né? Passar uma geral aqui no elenco. A gente já está com quase 50 minutos de programa. A gente tem Jefferson, Marcão e o Raus no gol da equipe. Vocês têm Hered Brian na direita. Você tem o Ronaldo Alves, Diego, Rafael Ribeiro, Lombardi e o Camutanga, que está machucado. A gente não conta por enquanto, né, na zaga. Na esquerda, o William Simões e o Eric Daltro. No meio de campo, o Anderson e o Josa. O Jonathan e também você tem o Wagninho e o Haldney. Você tem o Jean Carlos com o Jorge Henrique e o Carpina, que vai voltar da Copa São Paulo, vai voltar em boa condição. E você no ataque, você tem o Álvaro com o Matheus Carvalho. Você tem o Eric com o Paiva e também com o Jefferson Nen. E o Chiesa com o Salatiel. Cláudia, é um início de ano muito aceitável, né?
Sim, tem, assim, poucas coisas que precisa, que o time ainda precisa para começar a temporada. Talvez um zagueiro e um volante. Mas, assim, para começar, já tem um time, já tem um banco de reserva aceitável, comparado a outros anos, tá bem, bem à frente do que o Náutico já produziu. Eu fico até com medo, né? Quando as coisas vão muito tranquilas assim, costuma dar merda, mas eu espero que não dê. E sobre o encaixe de Chiesa, assim, é referência no ataque, apesar de não ter tanta estatura, e aí vai precisar de pontas. Eu não sei como, eu acho que ele não vai conseguir jogar com o Salatiel, é banco, mas assim, o paraguaio, por exemplo, que pode jogar pelo lado, eu acho que talvez não encaixe tanto. Oi, Adi.
Não, rapidinho, como é que fala que Chiesa não tem tanta estatura? 1,80m, Glauber.
Mas ele é um jogador magro, assim, ele não é aquele jogador porte físico, né? Acho que até essa lateada é mais alto. Não é muito uma referência, feito o Alas, feito o Rafael Oliveira. Ele joga centralizado, mas ele não é... Ele faz gol de cabeça, né?
E nunca foi característica dele, né? De ser aquele cara ali definidor, né?
Ele sempre foi de trazer
um pouco mais a jogada, né?
Agora talvez ele seja mais o jogador do último toque. Talvez ele não tenha mais aquele pique de fazer grandes jogadas individuais. Ainda faz, claro, porque ele ainda tem velocidade. Mas, assim, ele vai ser o cara que vai se posicionar melhor, vai dar o último toque. Talvez os gols dele sejam mais de um toque do que dois, três. Mas não em cruzamento na área. E aí é que os pontas vão ter que trabalhar mais. Por isso que eu não sei como é que seria esse encaixe com o Paraguai. Talvez com o Matheus Carvalho, com o Eric. Talvez isso flua melhor para o Náutico fazer uma jogada mais pelo chão, mais trabalhada. O Jean Carlos também. É pelo meio, mas assim, além desses, ainda vai ter que ter uma retaguarda boa, assim, vai ter uma dupla de volantes que consiga segurar bem, porque o ataque do Náutico, não sei, Eric acompanha a marcação, mas não é tanto de marcar, o Chiesa não vai fazer essa marcação, vai fazer só aquele primeiro combate, então o Dopos vai precisar treinar muito bem isso, mas no papel individualmente o Náutico tá montando um bom elenco para a Série B.
E aí, Atos?
Eu acho o nível absurdamente alto. Eu tô como o Cláudio, né? As coisas estão indo tão, tão bem que você fica desconfiado. O torcedor do Náutico tem muito disso, né? Fica desconfiado quando as coisas começam a se encaminhar para um caminho bom. Porque, poxa, perceba, eu só vejo dois buracos no momento, que é um zagueiro e um volante. Eu acho que o zagueiro é mais urgente, porque só tem o Ronaldo Alves, os outros são de um nível muito abaixo, e no primeiro volante eu vejo necessidade, mas tipo, o Josa também não é nenhum... Nossa, vai matar o time, o Náutico vai perder porque o Josa vai jogar, ou até o Luanderson, digamos assim, isso não vai acontecer, eu acho que na zaga é o maior problema, mas perceba, se o Náutico consegue trazer um zagueiro para ser titular, e consegue trazer um volante ali, que pelo menos não comprometa, que seja pegador, o nível é excelente, porque a gente fica sem ter o que falar de alguma posição, porque no goleiro a gente está bem servido, na zaga a gente vai estar com o Ronaldo Alves e essa contratação, as laterais já é unanimidade há muito tempo, o meio campo a gente vai estar satisfeito, tem Jean Carlos, pode ter esse jogador, o Jonathan é um ótimo segundo volante, e no ataque, sem palavras, né? Só de citar Chiesa e Eric, dois dos melhores jogadores que jogaram na última década no Náutico. Então, é um belo de um elenco. E eu acho que eu nunca vi o Náutico chegar tão forte em janeiro como está chegando agora. Em 2016, se você for olhar para o papel, tinha bons jogadores em 2016. Mas teve jogadores que só depois que começaram a ser titular... Era meio complicado ali, era tudo muito no começo. Mas 2012 também a gente começou bem, né? Porque tinha acabado de subir em 2011, mas perdeu algumas peças. E o time só foi melhorar na Série A. Mas para o mês de janeiro, eu acho que na última década eu não vi nada acontecendo nem parecido com o que a gente está vendo agora, não.
E aí, Chapo?
Eu tô no embalo de Atos e Cláudio aí. Eu tô achando que o Náutico tá inversamente proporcional o trabalho do futebol atualmente com o resto principalmente com a comunicação, né? Enquanto o futebol parece que tá acertando tudo, a comunicação tá errando tudo. Então, é inversamente proporcional. É surpreendente como tá montando um time... apesar de algumas peças, tipo um Luanderson, um Marcão, esse House que veio aí agora, Frigelis, fora esses caras aí, Que aí a gente até entende, tem que compor um elenco, tem um cara que vem porque o empresário empurra, beleza. Mas a espinha dorsal do time ali foi cirurgicamente montada. Ficou bem agradável, assim. A não ser que aconteça um desastre, uma coisa que não... O futebol é imponderável, né? Às vezes, a gente está agora aqui todo mundo elogiando e pode ser que daqui a 2-3 meses a gente esteja querendo que Chiesa, Ronaldo Alves e Eric sejam dispensados. Mas, no papel, está ficando muito bom. Está ficando uma espinha dorsal muito interessante.
Pois é, meus amigos. Dessa forma, a gente vai encerrando esse TimoCast especial número 7, repercutindo, né, a contratação de Chiesa pelo Náutico. Chiesa vem para a terceira passagem na equipe alvirrubra. Ele que é considerado o ídolo, tem tudo para reforçar essa idolatria de que muitos torcedores têm por ele. E diga aí, Chapa, ô Atos.
Não, é que vocês estão falando em novela, falaram de história, um casamento, né, idas e vindas, terceira passagem, mas eu estava lembrando, passei a gravação me lembrando de um caso que teve, vocês podem me ajudar a lembrar qual foi o ano, acho que foi em 2016, que o Chiesa não veio para o Náutico, mas ele chegou até a aparecer junto com o candidato a presidente, e, salvo engano, foi o Alexandre Homem de Melo, né? Então, chegou a se ventilar bastante naquela época, mas acabou sendo... Eu acho que eu vi aquilo ali como um uso político só para tentar ajudar ali o nome de Alexandre Homem de Melo, mas digamos que chegou perto.
É, eu lembro disso na época de eleição. Não, mas aquilo ali foi bizarro, naquela eleição conturbada que o Náutico teve. Foi o início daquele racha absoluto que teve naquela polarização gigante que teve no Náutico e que deu uma aliviada, né? Hoje a gente vê que ainda existe um resquício ou outro, mas melhorou bastante. Pessoal, www.timbocast.com.br é o nosso site. Você pode nos seguir também através das redes sociais, @timbocast no Instagram, @timbocast_CNC no Twitter e facebook.com/timbocast. Tchau, Cláudio. Até a próxima.
Um abraço, Renato. Até a próxima.
Valeu, Chapa. Até a próxima.
Até a próxima, Renato.
Valeu, Atos. Até a próxima.
Valeu, Renato.
Muito bem, galera. Valeu, até a próxima edição do TimbuCast. Lembrando que tem amistoso, né? Vai ter amistoso nesse meio de semana e a gente vai estar prontinho aqui também para repercutir, né? A bola rolando, o Náutico se preparando para o início dessa temporada de 2020. É o final do TimbuCast, o podcast oficial do torcedor do Náutico. Valeu, gente. Tchau.